professora Luciene Félix, que é colunista de filosofia no jornal Carta Forense e professora de mitologia grego-romana da Escola Superior de Direito Constitucional. Bom dia, professora Luciene Félix.
Bom dia, Ricardo.
Tudo bem?
Tudo.
Tá bom. Professora, nós vamos tratar aqui no Conhecimento Sem Fronteiras, na Rádio Imprensa, no Radar de Notícias, no 102,5, de vários assuntos. Eu queria começar com você, professora, o porquê da mitologia.
Bom, veja bem, Ricardo, os relatos mitológicos, neles já estão postas as questões básicas do ser humano. Então, sentimentos como a inveja, o ódio, a vingança, a rejeição, a saudade, a dor da perda, a coragem, enfim, emoções genuinamente humanas foram imaginadas, projetadas nas divindades. E desse modo, contando as histórias, os conflitos dos deuses, os antigos revelaram e registraram as angústias eternas que vivem, que viviam e que vivemos até hoje.
E onde estaria o mito nos dias de hoje?
Bom, o mito faz parte do nosso dia a dia sem que a gente se dê conta disso. Abrimos os jornais, ouvimos as rádios, assistimos ao noticiário de TV ou às novelas, e eles se revelam atualíssimos. Os crimes hediondos, por exemplo, como o patricídio cometido pela estudante Suzanne von Richthofen, né? Outro absurdo também, que foi um empresário que assassinou os 3 filhos e depois se matou. E agora, esse mais recente, do coronel Ubiratã, um crime aparentemente passional, pela namorada, né, Carla Cipollina, todos esses crimes já foram antecipados nos relatos mitológicos. Não há nada de novo sobre a Terra, né? Então, ao tomar conhecimento dos elementos que dão origem a essas emoções e acabam nessas atitudes, as pessoas podem se precaver, se prevenir e serem muito mais felizes.
A senhora afirma que o programa Mitologia Sem Fronteiras pode ajudar as pessoas a viverem melhor e serem mais felizes. De que forma?
Sem dúvida. O conhecimento é uma poderosa ferramenta de cura. A partir do momento em que a pessoa toma consciência de que o alcoolismo, o uso de drogas, coisas desse tipo, estão presentes desde os primórdios, desde os princípios, e descobrem como os antigos povos lidavam com essas questões, as angústias das pessoas se abrandam, porque partem para uma abordagem diferente do problema. E aprendem a ver esse problema de modo mais universal. Descobrem que suas aflições existem desde que o mundo é mundo. E que é uma ilusão sonhar num mundo sem substâncias tóxicas, sem essas substâncias que arrebatam e levam ao êxtase, à loucura, que levam à desmedida, que os gregos chamavam de hibris. A mesma coisa, por exemplo, acontece em relação às intrigas familiares tão comuns como a vaidade, a inveja, a rejeição, a vingança, por exemplo, né? Todos esses são sentimentos humanos e o que o nosso programa fará é esclarecer a origem dessas polêmicas. Além da herança biológica, genética, nós recebemos também uma herança psíquica que nos inclina a um ou outro comportamento, né? Cabe a nós fazermos nossas escolhas, vencermos nossos monstros interiores. Então nós trabalharemos com o que os antigos gregos chamavam de farmacon, o veneno e a cura, que na verdade estão no mesmo frasco, só diferem pela dosagem. Conscientes, o povo grego, eles não negavam a existência do que hoje nós chamamos mal. Eles não entendiam o mal como o mal que nós hoje entendemos, né? Mas era, digamos que uma outra face da mesma moeda, né? Fazia parte, era inerente à vida. Mas o interessante é que para eles o perigo estava nos extremos, não nas coisas em si. O maior ensinamento que eles nos legaram é atenção, nós termos uma atenção com a justa medida, com equilíbrio, buscando a harmonia. E isso eles chamavam de sofrosine, o equilíbrio.
E e qual será o mito de hoje?
Bom, nós vamos começar o nosso programa, o Mitologia Sem Fronteira, falando do mito do nascimento da deusa da sabedoria e da justiça. Né? É interessante a gente estar com um programa agora que versa sobre a justiça. E vamos tratar primeiro do nascimento dela, Palas Atena. É o nome grego, o romano é Minerva, também muito conhecido como Minerva. A deusa Palas Atena, ela é filha da deusa Metis, que é a astúcia, com o soberano do Olimpo, todo poderoso Zeus. E a sua história começa com a profetização do oráculo, dizendo a Zeus que se ele tivesse uma filha, ela seria mais poderosa que ele. Zeus, então, ele fica temeroso e preocupado. Ele trata de engolir a deusa Metis e a Palas Atena começa a ser gestada dentro da cabeça de Zeus. É uma coisa curiosa, né? Porque a razão, a sabedoria gestada na cabeça do todo soberano do Olimpo. Bom, passado o período de gestação, o deus Zeus começa a sentir fortes dores de cabeça. Começa a latejar, começa a perturbar, ele não consegue dar um jeito. Então, no limite, ele chama o ferreiro divino, que é Hefestos, ou Hefaístos, que na verdade, na mitologia romana, é o deus Vulcano, e o chama para dar uma machadada certeira na sua cabeça para parir a deusa Palas Atena. Então, Vulcano vem, abre a cabeça de Zeus e nasce pronta, toda armada, vestida, enorme, a deusa Palas Atena. A principal característica dela é o porte, que ela é uma deusa muito, muito grande, muito poderosa. Ela já nasce toda armada, pronta para a guerra, mas é uma guerra diferente, é a guerra justa, é a guerra como último recurso para fazer valer a justiça, a harmonia, o equilíbrio, né? Então, ela nasce dessa forma e pede a Zeus que seja sempre virgem. A donzela Palas significa a donzela. Ela é dessa forma porque ela vai ter, entre os vários amigos, os heróis Aquiles, Tideu, enfim, ela é amiga dos grandes heróis, né? Então, ela não tem aquele lado feminino para atrapalhar a autoridade dela, para ser alvo de sedução. E ela exerce um poder absoluto sobre eles, né?
Professora, vai estar começando um curso novo.
Agora em outubro, na Escola Superior de Direito, nós teremos duas turmas de mitologia greco-romana. E sempre são três aulas, né? São três encontros. E sempre no último a gente leva o pessoal para ver a exposição Deuses Gregos na FAAP e entregar o certificado, obviamente, né?
Começa dia 7?
Começa agora dia 7, 20, eu passo o feriado, né? Pulo o feriado. São três sábados de manhã, ou para quem quiser, três sextas-feiras à noite. São duas opções.
Tá, e quem quiser saber mais informações...
Aí é só ligar para a ESDC, Escola Superior de Direito Constitucional, o telefone é 3663-1908 e falar com a Alessandra. Ela faz a inscrição.
Tá certo.